Vocês querem ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus. Você viu, né, pastor, que meu joelho tá bom, viu, pastor? Já tô. Pode até tirar meu nome lá da lista, viu? Deus já. Essa semana aí eu tive uma experiência maravilhosa com Deus. Essa semana não, semana passada, queridos. Eu confesso para você que tinha algo para fazer no teto lá da igreja. E eu vi o pessoal fazendo, e arrumando, e mexendo, mas ninguém mexia com o teto. E aí eu não conseguia subir no andaime, por causa do joelho, fiz a cirurgia, o joelho estava ruim ainda, tinha tentado, mas não tinha conseguido. Aí teve uma hora lá que eu vi o Hermes com o seu peso aí, com seus 120 quilinhos, subindo naquele andaime com uma facilidade, né? E eu confesso que eu tive uma inveja dele, né? Aí eu peguei, queridos, e falei: Senhor, precisa fazer esse negócio no teto, e eu estou vendo que, né, as pessoas não estão tão preocupadas, né, todo mundo que vem aqui não está tão preocupado quanto eu estou. O Senhor podia me abençoar para mim poder conseguir subir nesse andaime. Aí fiz a oração, queridos. Aí no outro dia eu cheguei lá, olhei para o teto, falei: puxa vida, eu tinha que tirar isso aí, dar uma arrumada aí. Aí eu ouvi uma voz, falou bem assim: sobe no andaime. Aí eu peguei e falei: será que eu consigo? Queridos, aí aconteceu algo sobrenatural. Na hora que eu fui colocando o pé, eu consegui subir no andaime, subi até o último andar, consegui fazer o que tinha que fazer. E eu confesso que eu fiquei muito feliz, queridos, muito feliz. Porque realmente, quando o Emerson foi colocar lá as lâmpadas, eu tentei, ele até viu lá que eu tentei, não consegui subir um degrau. Então, queridos, por isso que eu falo para você: tenha fé, queridos. Às vezes você fala assim: pastor, mas eu não consigo. Ore, fala para o Senhor te fortalecer, e você vai ver que você consegue sim, porque é o Senhor que nos fortalece, queridos. Amém? Queridos, eu quero pregar uma palavra, eu vou pregar uma palavra, a qual eu coloquei o seguinte título, queridos. Esse título não é uma pergunta, é uma afirmação, tá? E o título é: você pode ter certeza de sua salvação. Na verdade, queridos, a vontade de Deus é essa: é que você tenha certeza ou não da sua salvação. Então, eu acredito, queridos, e eu peço para que Deus possa te dar o discernimento ao qual Ele me deu, de hoje, nesse momento, queridos, eu tenho certeza da minha salvação. Por isso que eu decidi estar aqui na igreja para louvar ao Senhor e engrandecer o nome dEle. Porque eu tenho certeza da minha salvação. E aquilo que eu falei para você, você vai entender o porquê que você tomou a decisão de estar na presença do Senhor. Às vezes, você está aí na presença do Senhor, mas você fica inconformado, que você fala: pastor, minha família estava na presença do Senhor, mas hoje não tem mais ninguém da minha família na presença do Senhor, só eu estou na presença do Senhor. Sabe por que você está firme? Porque você tem certeza da sua salvação. E nós precisamos, queridos, a Bíblia, ela nos instrui, ela nos mostra isso, ela nos leva até essa certeza da nossa salvação. A gente sabe que a salvação era um caminho, queridos, e você vai mostrar aqui, e a Bíblia, ela vai nos mostrar aqui através da palavra de Deus, que nós podemos sim ter certeza da nossa salvação, não porque nós somos bons, não porque nós somos melhores, não, queridos, porque Deus, Ele já deixou isso claro na palavra dEle. E você vai ver como que você pode ter essa certeza da salvação. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Esse vai ser o texto aqui base dessa ministração. 2 Timóteo 2, 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Nós vamos conversar aí durante um tempo a respeito desse trecho aqui da palavra de Deus, queridos. É um trecho bem bacana. É lógico que nós vamos usar outros versículos da Bíblia, mas esse aqui vai ser o base. A palavra de Deus diz assim, ó: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afasta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Pai. Fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, de uma forma sobrenatural ao nosso coração, Pai. E que possamos sair daqui hoje, Senhor, certo, Senhor, de que somos salvos, Senhor, de que estamos salvos, Senhor, em nome de Jesus. Queridos, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, a gente vê o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, queridos, foi o maior propagador do cristianismo, né? Se hoje nós conhecemos a palavra de Deus, se hoje nós temos a possibilidade de conhecer a palavra de Deus, é lógico, né? Deus, de uma forma sobrenatural, usou a vida do apóstolo Paulo. Em sua carta, queridos, ele alerta o jovem Timóteo a não perder o foco do seu ministério, envolvendo-se em inúteis, né, falatórios e profanos. Que aí, 2 Timóteo 2,16, um pouquinho antes, diz assim, ó: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, porque os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Então eu quero aproveitar esse momento e exortar a igreja. Eu preciso te exortar em relação a isso. Quando o apóstolo Paulo, ele falou aqui para Timóteo, né, e você vai entender o porquê, quando ele falou, evite igualmente os falatórios inúteis, né, inúteis. Às vezes você está conversando com uma pessoa, aí a Dani, ela cantou o louvor, mas a Dani não está muito bem. Aí você chega e fala, você viu, irmã, a Dani não está muito, para que falar isso, querido? Isso é inútil, isso é inútil. E às vezes a gente nos pega nessas conversinhas inúteis, falando coisas inúteis que não tem nada a ver. Nós temos que entender, queridos, que o propósito, o que Deus tem para nós, é muito maior do que esses falatórios. Às vezes você chega na igreja, eu não sei porquê, mas o pastor hoje não estava. Queridos, a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Quando pensa que não, estamos falando mal. Já estamos determinando uma caricatura do que a Dani é, do que o pastor é, do que o meu irmão é, né? Às vezes a gente olha, que nem por exemplo, às vezes as pessoas falam, o pastor Rubens hoje estava molado, né, queridos? A gente tem que tomar cuidado, queridos, porque coloca medo nas pessoas, as pessoas não vão nem chegar perto de mim. E o que que acontece, queridos? É diferente, é que nem o pastor Orides, depois que eu descobri que o pastor Orides, quando estava pregando, né, era uma coisa totalmente diferente do que ali você conversando com ele, tete a tete, eu falei, meu Deus do céu, se eu soubesse disso, eu ficaria mais próximo do pastor Orides muito antes. Por quê? Porque eu vi aquela autoridade, aquela força dele na pregação, eu tinha um respeito tão grande por ele, que eu tinha até medo de me aproximar. E às vezes, queridos, é diferente. Quantas pessoas que hoje são amigos meus, que andam comigo, falam assim, poxa pastor, mas quando eu te conheci, eu não fui muito com a sua cara não. Então isso é normal, queridos. E às vezes, você fala de uma pessoa, fala de fulano, você acaba, sabe, causando uma coisa ruim dentro da igreja. Então se for algo que não vai exaltar, queridos, cuidado, nós somos cristãos, nós temos que tomar cuidado. Que nem por exemplo mesmo, agora nós estamos vivendo um momento de política. A gente tem que tomar cuidado o que a gente conversa, queridos. Lógico, todos nós temos o direito de expressar as nossas opiniões, ouvir, mas brigar para quê? Tentar colocar na cabeça do outro que tem que ser dessa forma, para quê? Tem que ter um limite, então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Ele também afirma, queridos, que alguns nessa prática desviam da verdade, ó. Diz assim, ó, um pouquinho antes, o 17 e o 18, 2 Timóteo 2, 17 e 18. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. Entre esses estão Emineus e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns de sua fé. Está vendo? Começou como uma conversinha, que não tinha nada a ver, que não tinha nada a ver. Quando pensa que não, queridos, gerou um câncer no meio da comunidade. E isso fez com que muitas pessoas perdessem a salvação. E quando Paulo fala isso, queridos, ele não está, isso você tem que deixar claro, você tem que entender, ele não está abrindo uma brecha para a possibilidade da perca de salvação, né? E quando você olha em Timóteo, você olha no capítulo, no versículo 19, você vai ver que Paulo, ele usa dois argumentos para mostrar a clareza e a segurança da salvação. Que nem por exemplo mesmo, a gente sabe que Jesus, ele vai arrebatar a igreja, né? E quando ele vier, a igreja vai subir. Aí você vai falar assim, mas pastor, vai subir a igreja toda? A igreja vai subir. Não, pastor, mas tem pessoas que vão ficar. Não, essas pessoas não são igreja. Elas estavam na igreja, elas andavam com a igreja, mas elas nunca foram igreja. Porque a igreja, queridos, é diferente. A igreja é diferente, e você vai perceber isso. A igreja, queridos, ela tem certeza da salvação dela. Então a primeira coisa, queridos, por que que você tem que ter certeza da sua salvação? Porque os salvos, o primeiro, você vai entender aqui, porque os salvos são conhecidos por Deus. A parte A do versículo 19 diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Então uma coisa, queridos, que nós temos que entender é que Deus conhece aqueles que são deles. Deus, ele conhece, pastor, desde quando? A Bíblia nos diz, desde o ventre da nossa mãe. O Senhor, ele nos conhece, ele já conhece aquele que vai ter facilidade de abrir mão, aquele que vai ter oportunidade, mas vai abrir mão por ele. O Senhor conhece, queridos, aquele que mesmo tendo a sua própria vontade, os seus próprios desejos, vai conseguir abrir mão para poder agradar a ele. Então por isso que eu tenho certeza da minha salvação, porque eu tenho certeza de que o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor, quando Ele me chama pelo meu nome. Ele fala comigo. E é por isso, queridos, que eu não tenho dificuldade de abrir mão dos meus desejos, das minhas vontades, para poder agradar o meu Deus, a quem eu amo. E por que que eu amo Deus, queridos? Quando eu comecei na minha carreira cristã, queridos, eu comecei a amar a Deus. Eu comecei a amar a Deus pelas bênçãos que o Senhor proporcionou para mim ali no início da minha carreira cristã. Mas depois, queridos, eu comecei a descobrir o que Ele tinha feito por mim, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, queridos, eu falei: puxa vida, não tem como não amar um Deus bondoso, um Deus maravilhoso como esse. Por isso que eu instruo, queridos, e falo para vocês: leiam a palavra de Deus. Leiam a palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz que a minha filha, há 2 semanas, ela terminou de ler a Bíblia inteira, queridos, antes dos 10 anos de idade. Aí você fala: pastor, é legal, legal. E quando ela estava no meio da leitura, no fim da leitura, ela falou: papai, eu estava conversando com as minhas amigas e eu falei para elas que estava lendo a Bíblia, e muitas delas falou que não tinham Bíblia. Será que o senhor pode comprar umas Bíblias para a gente dar de presente para as amigas e fazer o plano de leitura para elas também lerem a Bíblia? Então, queridos, olha só que coisa maravilhosa. Além dela ler a Bíblia, tem mais 5 amiguinhas dela na escola que está lendo a Bíblia. Olha só o que a Bíblia já começou a proporcionar na vida da minha filha, uma criança. Então, por isso que quando eu falo para você ler a palavra de Deus, é porque, às vezes, queridos, a gente fica preso nas redes sociais. Eu não estou falando isso porque eu não quero mais saber das redes sociais, mas a gente se enche com essas besteiras, que a gente acaba contaminando o nosso coração. A gente acaba tendo princípios, conceitos totalmente errados. E desse jeito, queridos, aí a gente começa a trazer os nossos pensamentos, que nós achamos que são corretos, para dentro da igreja, e ainda tentamos embutir na cabeça das pessoas. Porque olha só, a minha filha com 11 anos, ela foi o quê? Instruída pela palavra de Deus. E ela conseguiu influenciar mais 5 amiguinhas e conseguiram ler a Bíblia. Então quer dizer, nós seres humanos somos assim, nós somos influenciados ou influenciadores. E eu louvo a Deus por quê? Porque a minha filha teve a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. E se ela está influenciando alguém, ela está influenciando agora com a palavra de Deus. Mas eu pergunto para você, queridos, quantas pessoas estão influenciando outras com aquilo que aprende nas redes sociais? Quantas pessoas estão influenciando outras com aquilo que aprende, queridos, com coisas totalmente erradas, né? Quantos jovens dentro da própria igreja estão influenciando outros jovens? Não, o que o pastor fala aí é bobeira só. Não tem problema não de você namorar e você ter um relacionamento sexual antes do namoro. Não tem problema. Não, realmente você vai perceber que não tem problema. Mas entenda uma coisa, a nossa vida não é um momento, a nossa vida é um processo. E o que que acontece com ela? O que você planta aqui, você colhe amanhã. Então tudo tem consequências. Você fala bem assim: ah, pastor, eu vou casar. Você vai casar? Vou. Só que você tem consciência que esse casamento vai te dar, vai gerar consequências na sua vida. Por exemplo, você é solteiro, você está tranquilo, você não precisa se preocupar em construir casa, arrumar quarto de filho, né? Você não precisa se preocupar em um carro para você, um carro para a esposa, é, e vice-versa. Não precisa se preocupar em limpar a casa, que nem agora. Aí depois que você casou, muda tudo. Não é mais você, é outra pessoa. Você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que ter mais responsabilidades, coisa que você fazia, você vai. Então toda decisão que você toma, você tem que entender que gera consequências. Bobo é você de achar que tudo que você faz não tem problema. Ai, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Queridos, uma hora a vida vai te colocar na seguinte situação. A vida vai te colocar em um momento onde você vai ter que colher tudo aquilo que você plantou. São as consequências. Então, queridos, nós temos que entender isso. Os salvos, eles são conhecidos por Deus. Deus nos conhece de antemão. Quer dizer, antes de você entregar a sua vida para Jesus, de você ser uma bênção na igreja, Deus já te conhecia e sabia que você ia fazer isso. Eu fico tão feliz, queridos, que eu falo, puxa, Senhor. E aí eu começo a ver, queridos, daquilo que o Senhor me livrou. E eu começo a lembrar de um dia que eu era criança, que eu quase morri afogado. Fui atravessar um riozinho, uma enxurrada lá perto de casa, e cheio de óleo, e a água me levou, e eu saí cheio de óleo, e aquela coisa, quase que eu morro afogado. Isso me fez lembrar também no dia, eu tinha, eu acho que 14 anos de idade, eu fui num canavial ali, antigamente no Califórnia tinha um canavial, e eu fui lá entrar sem pedir, e de repente o dono daquele canavial apareceu com uma espingardinha de sal. Eita, aventura gostosa, hein, nessa época, hein. E começou a dar tiro em nós, queridos. E na hora que eu fui correr, eu não vi que tinha um arame farpado da altura do meu peito. E eu, sem perceber aquilo, na velocidade que eu estava, eu fui parado pelo aquele arame farpado que cortou todo o meu peito. E eu comecei a falar bem assim, poxa. E eu me lembrei, queridos, quando eu era novo, trabalhava de motoboy, entrei debaixo de uma carreta e saí. E eu comecei a falar, e não é que é verdade que Deus me conhece? Porque Ele já estava cuidando de mim. Ele já estava cuidando de mim antes de eu levantar minha mão, de eu aceitar Jesus, de eu começar a servi-lo. E isso, queridos, me fez ficar mais apaixonado ainda por Ele, Dani. Isso me faz servi-lo, porque um Deus tão bom, mesmo naquele momento que eu não prestava, que eu não tinha valor nenhum, que eu era uma decepção para o meu pai, para minha mãe, Deus cuidava de mim. Deus cuidava de você, Sandro. Deus cuidava de você, Israel. Deus já cuidava de você, Israel. Por isso que você fala bem assim, poxa, tanta presepada que eu fiz e nunca aconteceu nada comigo. Deus cuidava de você. Isso, querido, só isso, querido, já me faz viver uma vida toda, abrir mão de tudo que eu tenho por Ele. Só pelo fato dele ter cuidado de mim na época no que eu não queria saber dele. E isso já me deixa emocionado, queridos. Porque é muito amor, queridos. Isso já me faz ter certeza da minha salvação. Isso já me faz ter certeza da minha salvação. A palavra do Senhor em Romanos 8:29 diz: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos. Muitos. Deus, queridos, quando Ele olhava para mim, olhava para você e falava: ah, um dia você vai ser imagem do meu Filho. Por isso que eu cuido de você. Um dia você vai ser imagem do meu Filho. Você já está destinado para isso. Então por isso, queridos, que às vezes eu conheço com uma pessoa e de repente eu vejo a diferença. Esses dias mesmo eu conheci uma pessoa, perguntei para ele assim, você é cristão? Ele falou, eu não sou. Eu falei, ah, mas um dia você vai ser. Um dia Deus vai te usar de uma forma sobrenatural. Mas por que você fala isso, Rubens? Porque você tem um coração diferente. Você é uma pessoa que Deus guarda. Deus te escolheu para Ele. A gente sente isso, queridos. E quando você sente isso, você tem que profetizar. Essa profecia vai gerar coisas boas no coração dessa pessoa. Ele nos escolheu, queridos, conforme a sua própria determinação e graça em Cristo, antes dos tempos eternos. Olha só, em 2 Timóteo 1, né, 9, 10 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aí você fala, pastor, como que isso, nós vemos isso? Queridos, eu fico vendo na minha vida. Olha o que Deus fez, queridos, por mim. Foi praticamente isso, ele destruiu a morte que me rodeava e me colocou totalmente na presença dele. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero dizer algo para você. Até quando você vai parar de fazer o que você quer e você vai começar a agradar esse Deus que te ama? Até quando? Pergunto para você, filho, até quando você vai parar de fazer o que você quer e começar a honrar o teu pai e a tua mãe? Ah, pastor, mas eu não tenho referência de pai nem de mãe dentro de casa. Não interessa. Você não precisa de referência. Você precisa de uma palavra. E eu te dou essa palavra que está na palavra de Deus. Honre o teu pai e a tua mãe para que tudo te vá bem. Honre, queridos. Honre ao Senhor. Ele nos escolheu, queridos, antes da fundação do mundo. Olha só a base bíblica, queridos, para você ter convicção da sua salvação. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Ele te escolheu para algo. Ele não te escolheu você para continuar do jeito que você estava. Você imagina só, querido, se eu viesse para a igreja e continuasse do jeito que eu estava no mundão. Imagina, Sandro, se você viesse para a igreja e continuasse do jeito que você estava lá no mundão. Você acha, Sandro, você estaria tocando e eu estaria aqui pregando? A igreja já tinha expulsado a gente há muito tempo. Então, queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus... Ele nos chamou, e essa mudança ela vai ser provocada de uma forma automática a partir do momento que o Espírito Santo entrar no seu coração e te dar consciência do que Deus fez por você. Você sabe por que, que você fofoca? Você sabe por que, que você fala mal do irmão? Porque você não tem consciência do que Deus fez por você. Porque o dia que você tiver consciência do que Deus fez por você, você vai se sentir tão pequeno que você nunca mais vai ter coragem de falar mal do seu irmão. Você nunca mais vai julgar o seu irmão. Você nunca mais vai falar fofoca sobre o seu irmão. Por quê? Porque a partir do momento que o Espírito Santo estiver dentro do seu coração, o Espírito Santo não vai se preocupar em mostrar para você o lado ruim das pessoas. Ele vai mostrar para você o seu lado ruim. Porque às vezes quando você levanta a boca para falar mal do seu irmão, é porque você não consegue enxergar o mal que está dentro de você. E só o fato de você falar mal de alguém já significa que tem um mal dentro de você. Por isso que nós temos que tomar cuidado, queridos. Você nunca vai me ver aqui falando mal de qualquer outro líder, ou postando, ou colocando alguma coisa que insinua, que fale mal de um líder de uma grande igreja. Você nunca vai me ver falar mal do Edir Macedo. Você nunca vai me ver falar mal do Valdomiro. Você nunca vai me ver, queridos. Por quê? Porque eu não tenho o direito de falar mal dessas pessoas. Primeiro, queridos, se eu ainda quisesse falar mal, no mínimo eu tinha que conhecer, andar com eles. Ah, pastor, mas todo mundo fala, mas nós não somos todo mundo. Nós não somos todo mundo, queridos. Às vezes você fala mal da pessoa, mas você não tem noção da bênção que essa pessoa é e que essa pessoa foi na vida de muita gente. Então nós temos que tomar cuidado com isso, queridos, né? Em 2 Tessalonicenses 2:13 diz assim, ó, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Olha só, Deus nos escolheu para Deus nos escolheu para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. O que acontece aqui, queridos? Deus, ele te escolheu, precisou dele, te escolheu, beleza, ele te escolheu, mas não para só aí, ele continua com você. Por quê? Porque ele precisa te ajudar na santificação, porque a santificação, ela é do Espírito, a fé e na verdade. Então você precisa ter a presença de Deus na sua vida para você se santificar, para você crer, para você acreditar e para você começar a ser verdadeiro. Ser verdadeiro, queridos. Ah, é, pastor? Como assim? Que nem quando eu fui casar, Dani. Quando eu fui casar, eu fui verdadeiro. Quando eu fui casar, eu tive uma conversa séria com a minha noiva. Falei, ó, eu me converti agora com 20 anos de idade. E eu vou deixar bem claro para você tudo o que eu fiz antes dos 20 anos de idade. Mas tudo mesmo? Tudo. Fiz isso. Aí no final eu falei bem assim: mesmo assim, você quer se casar comigo? Por quê, queridos? Porque eu descobri que eu tinha que ser verdadeiro. Porque eu sou um filho de Deus, eu não tenho que enganar as pessoas. Nós não podemos enganar as pessoas. Nós não podemos. Nós temos que aprender a ser verdadeiro. Se você fala que vai, vai. Eu conheço o Israel há muito tempo. Conheço o Israel desde moleque. Ele até viu uma foto lá, ele falou: eu já bati nesse moleque. Não, em mim você não bateu não, cara. E tem uma coisa que eu admiro no Israel. A gente já fez alguns serviços juntos, a gente já trabalhou muito tempo junto antes da igreja. O Israel, ele sempre falava bem assim para mim: Rubens, amanhã tal hora eu tô lá. Queridos, é batata. Se ele falar que tá, pode ir que ele vai estar lá esperando. Por quê, queridos? Porque ele é uma pessoa verdadeira. Ele falou que vai, ele vai. Ele falou que termina, ele termina. E nós, filhos de Deus, temos que ser assim. Você vai casar, avô? Então esteja consciente que você vai fazer uma promessa diante de Deus. O pastor fala: você promete honrá-la, você promete cuidar dela, prometo, até que a morte separe, prometo. Aí passa um mês, separa. Por quê, queridos? Porque não foi verdadeiro, deixou a mentira entrar. Queridos, infelizmente, queridos, as pessoas estão perdendo princípios valiosos como a verdade. E eu vou falar um negócio para você, queridos: quando você não é verdadeiro, você abre uma brecha enorme para Satanás atuar na sua vida, atuar nos seus negócios, atuar na sua família. Não importa a mentira que seja, não importa quão pequena seja a mentirinha, você abre uma porta gigantesca. Então nós temos que começar a ser verdadeiro, queridos, porque nós somos escolhidos por Deus. Puxa vida, queridos. É que nem, por exemplo mesmo, a gente vai fazer uma assembleia aqui, e quando a gente começa a preparar a documentação da diretoria para poder apresentar essa assembleia, queridos, a gente apresenta o que é algo verdadeiro, algo que realmente está acontecendo na nossa comunidade. Por isso que Deus está nos abençoando com aquela obra. Às vezes você olha e fala bem assim: ah, o pastor está muito preocupado com a obra, o pastor só fala da obra. Queridos, é porque eu sei o quanto é importante a gente ultrapassar essa fase da nossa vida, porque quando nós estivermos lá, nós vamos entrar em outra fase, queridos. Nós não vamos deixar de ser amorosos, de ser bondosos, de crescer, mas é outra fase que nós vamos ter na nossa vida. A igreja vai entrar em outra fase, nós vamos ter mais espaço para mais pessoas, nós vamos poder fazer mais pelas nossas crianças, nós vamos poder expandir, vamos poder ajudar mais os nossos irmãos lá de Sergipe, vamos poder servir mais. A gente tem que parar com esse pensamento bobo, queridos. A gente tem que começar a evoluir na vida. Por exemplo, às vezes você paga aluguel e você fala: puxa vida, eu preciso comprar uma casa. Então você deixa de evoluir, você já não compra um carro tão bom porque você paga aluguel ainda. Aí você está somando tudo para sua casa própria, se matando, que nem eu estava conversando. Eu acompanhei o Israel ali, ele e a Miriam, no início lá, a gente conversando: não, pastor, a gente precisa comprar um apartamento. E eu falo: vocês vão comprar um apartamento em nome de Jesus. Durante anos aí, o Israel saía do serviço dele, ia trabalhar até de madrugada fora, a Miriam trabalhando também. E quando chegou lá, foram lá, compraram né, ficou anos com um carrinho lá, caindo nos pedaços, mas foram, deram entrada no apartamento, compraram o apartamento, estão com o apartamento deles, e agora já melhorou, já comprou um carrinho um pouco melhor. Então a gente tem que evoluir, queridos. A gente tem que parar com esse pensamento medíocre de achar, ah, mas peraí, hoje a gente tem a possibilidade de ajudar um X de pessoas, só que se a gente se preparar a fazer a coisa certa, amanhã nós vamos ter a possibilidade de ajudar 10X de pessoas. Só preciso ter um pouquinho de paciência, esperar um pouco e ter a convicção, queridos, de que Deus nos escolheu. E nessa mesma linha, queridos, né, de pensamento, o apóstolo Paulo diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem. Nós lemos aqui 2 Timóteo 19. Então o ensino incontestável da escritura, queridos, é que Deus nos amou primeiro e nos atraiu para Ele com cordas de amor. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Quando você ler a Bíblia, você vai começar a admirar a Deus, você vai começar a amar a Deus. Por quê? Porque você vai ter esse ensinamento de que Deus nos amou primeiro. Você vai ter esse ensinamento, essa certeza de que você é um amado do Senhor, não importa a vida que você viveu daqui para trás, não importa como você está hoje, Deus, Ele te amou sempre. E esse amor dEle é tão grande que Ele te deu a liberdade de você tomar a decisão que você quis, ou a decisão que você quer. Deus nunca vai interferir na sua decisão, a não ser que você permita. Deus, Ele nunca vai interferir na sua decisão. Se você chegar aqui hoje, só da igreja, não quero mais saber de igreja, nunca mais eu vou entrar na igreja, Deus, Ele vai respeitar a sua decisão, eu também vou respeitar a sua decisão. E por que que Deus respeita as nossas decisões? Porque Ele nos ama, porque Ele nos amou primeiro. Sabe, queridos, fomos escolhidos, chamados e justificados. Então é um processo. Você foi escolhido, você foi chamado e justificado. Vai chegar uma hora que você foi escolhido. Você foi escolhido. O que que é? Meu, você não vai se conformar mais com a sua vida. Você não vai mais se conformar com a sua vida. Você vai falar bem assim: poxa, que vida medíocre que eu estou vivendo. Eu acho que eu posso fazer mais. Eu acho que eu posso ser útil. Você vai começar a entender o chamado de Deus. Então é um processo. Você vai começar a entender depois. Você vai ver que você foi escolhido. E primeiro, queridos, eu vou ser bem sincero para você. O fato de você estar aqui na igreja significa que você é um escolhido. Aí você fala: pastor, mas e se eu não querer nada com Jesus? Você tem uma decisão sua. Mas você pode ter certeza que nem que se seja numa mesa de um hospital, numa cama num hospital, num último respiro, Deus, Ele vai te levar para a salvação. Se Ele precisar, queridos, Ele perceber que você não está dando atenção para Ele, não está olhando, mas você é um escolhido dEle, ah, que Ele coloca no hospital, ah, que Ele faz sofrer um pouquinho. Deus é especialista nisso, queridos. Por isso que eu falo para você, você que tem certeza que você é um escolhido, escuta o chamado enquanto está tudo bem na sua vida. Porque depois que você tem essa convicção que você foi escolhido, aí você vai começar a prestar atenção no chamado. Quer dizer, né, tudo vai te levar à palavra de Deus. Você vai encontrar com pessoas na rua que vai entregar um folhetinho para você. Você vai trabalhar com uma pessoa que vai falar para você: poxa vida, você é um cara tão legal, Deus tem algo maravilhoso para você. Por quê, queridos? Aí Deus, Ele vai começar a manifestar o chamado. E depois que você atender esse chamado, aí Ele vai começar a justificar você. Ele vai começar a te dar entendimento, você vai começar a mudar as suas atitudes e você vai começar a se justificar, você vai começar a se santificar na presença de Deus, né? Os nossos pecados, queridos, foram perdoados, a nossa dívida foi paga e o nosso nome está escrito no livro da vida. Nós somos comprados por um alto preço, resgatados da morte e declarados justos diante do tribunal de Deus. A nossa salvação, queridos, isso você tem que estar bem ciente. A nossa salvação, por que eu amo a Deus? Porque eu tenho convicção disso. A nossa salvação não é resultado das obras que realizamos para Deus. Você não é salvo porque você é gente boa. Você não é salvo porque você é uma gracinha de pessoa. Não, queridos. Isso não salva ninguém. A nossa salvação, queridos, está relacionada à obra que Deus realizou por nós na cruz do Calvário. É ali na cruz, queridos, que nós temos a convicção da nossa salvação. Deus nos amou quando éramos fracos, ímpios, pecadores e inimigos. Éramos escravos, Ele nos libertou. Estávamos perdidos e Ele nos encontrou. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados e Ele nos deu vida, fez-nos seus filhos e nos transformou em herdeiros. Você, pai, você, mãe, que teve a mesma situação que eu, que saiu da morte para a vida, você tem que ensinar isso para os seus filhos. Você tem que mostrar, falar: ó, Deus teve misericórdia, Deus trouxe o papai para a presença de Deus, você já nasceu na presença de Deus. É um caminho que você não precisa viver, é um caminho que você não precisa sofrer. Deus, Ele quer algo melhor para você. Porque o que me deixa indignado, queridos, é eu ver filho de crente desviando. O pai e a mãe não conseguem mostrar para os filhos aquilo que Deus fez. Aí consegue trazer a criança para a igreja, mas a criança cresce e desvia. Aí fala: é a culpa da igreja. A igreja não tratou bem meus filhos. Não é culpa da igreja, a culpa é sua, que não conseguiu fazer o teu filho compreender o amor que Deus teve por você e te deu o milagre de ter um filho na presença dele. De alguma forma, queridos, nós temos que passar isso para os nossos filhos, para que os nossos filhos possam valorizar a salvação da mesma forma que nós valorizamos. A minha filha, queridos, ela nunca vai passar pelo que eu passei, mas eu tenho que ensiná-la a valorizar a salvação da forma que eu valorizo. E como que você vai fazer isso, pastor? Ah, queridos, eu tenho o Espírito Santo para me ajudar. Desde o nascimento dela eu já venho fazendo isso. Minha filha terminou de ler a Bíblia com 10 anos de idade, mas o primeiro presente que eu comprei para ela foi uma bibliazinha, tanto que eu tenho uma foto dela com uma bibliazinha bebezinha do lado. Eu sempre profetizei na vida dela a palavra de Deus, eu sempre mostrei para ela, sempre li a Bíblia em casa. Minha filha, quando ela chegava em casa, eu estava lendo a Bíblia, ela: papai, por que você lê tanto a Bíblia? Eu falava para essa filha: porque a Bíblia é o livro mais maravilhoso, mais mágico, mais sobrenatural, mais perfeito que existe na face da terra. Não existe nada melhor do que a palavra. Ah, é, papai, é. Então quando eu aprender a ler, a primeira coisa que eu vou fazer é ler a Bíblia. A gente tem que colocar, queridos, esse prazer no coração dos nossos filhos. A gente tem que colocar a certeza da salvação na vida dos nossos filhos. Nossos filhos estão perdendo tempo com as coisas deste mundo. Nossos filhos estão cada vez mais entrando nesse mundo virtual, ficando viciados em videogames, que não conseguem fazer mais nada, não conseguem produzir, fica a noite toda acordada, envolvido com essas coisas, aí no outro dia não tem ânimo para nada mais. Nossos filhos estão se perdendo, queridos, num mundo desse tamanzinho, ó. Num mundo desse tamanzinho, nossos filhos estão se perdendo e nós não estamos vendo. Cuidado! Os nossos filhos são aquilo que nós temos de mais precioso, queridos, e principalmente nós que participamos por esse processo, nós temos que ensinar isso. Nós temos que ensinar que nós somos salvos para os nossos filhos, porque Deus nos amou primeiro. E agora nós somos membros do corpo de Cristo, ovelhas do seu pastoreiro, ramo da videira verdadeiro, somos sua herança, a menina dos seus olhos. Nada e ninguém neste mundo ou no porvir pode nos separar do seu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos seguros, queridos, porque o próprio Deus que nos criou, escolheu e salvou, conhece a cada um de nós como sua propriedade exclusiva. Isso me dá tranquilidade. Pastor, te dá tranquilidade mesmo, pastor? Me dá. Pastor, mas e se de repente a igreja tiver perseguição e vier todo mundo para cima da igreja e a gente tiver de morrer? Queridos, me dá tranquilidade, porque eu sei que Deus está comigo, queridos. E se Deus está com você, queridos, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, nós não podemos esquecer isso, queridos. Não importa a circunstância, não importa a situação que você está vivendo. Eu tenho certeza que se você não está vivendo, você já viveu ou você vai viver uma situação difícil. Às vezes você está aqui, é novo, mil maravilhas. Ah, estou naquela fase, pastor, que isso? Mas eu quero dizer para você, os dias maus vão chegar para você. As dificuldades vão chegar para você. As tempestades vão chegar para você. Isso é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Outra coisa, queridos, que nos faz ter a certeza da salvação. E isso, queridos, é o que vai determinar se você realmente é salvo ou não. Os salvos vivem em santidade. Não tem jeito, queridos. Aqueles que são salvos e têm convicção da sua salvação, ele vive em santidade. Ele está disposto, queridos, a negar a si mesmo e se santificar todo dia. Não adianta nada, queridos, você vir para a igreja, você orar, você buscar a Deus e você não ter uma vida de santidade. E eu vou mostrar na palavra de Deus, queridos, que isso é verdade. Você tem que desejar a santificação. Eu converso com alguns jovens, queridos, e às vezes eles ficam sabendo da minha história, do meu namoro. Eles falam: mas pastor, como é que você aguentou? Queridos, por mim só eu não aguentava, mas eu sabia que naquele momento que Jesus me salvou, que Jesus deu a vida dele por mim, independente da circunstância, eu tinha que viver em santidade. Na primeira vez que eu conversei com meu sogro, eu fiz uma promessa para ele. Eu falei: ó, vou ter relação com a sua filha depois que a gente se casar. Como é que poderia eu quebrar uma promessa, uma palavra que eu fiz com meu sogro? Santidade, queridos, é quando você decide viver aquilo que você prometeu para Deus. A palavra do Senhor, na parte B do versículo base nosso aqui, 2 Timóteo 2,19, diz assim: ó, e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Eu professo o nome do Senhor, eu falo em nome do Senhor. Então o que eu tenho que fazer, queridos? Eu tenho que me afastar da injustiça. Nós não podemos viver com a injustiça e ao mesmo tempo falar o nome do Senhor. O ensino, queridos, claro, das Escrituras é que Deus nos escolheu pela santificação do Espírito, a fé e a verdade. Nós lemos 2 Timóteo 2,13: mas devemos sempre dar graças a Deus por você, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito, a fé na verdade. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Pode até ser, queridos, que você não seja, mas Deus te escolheu para ser. E uma hora você vai alcançar isso. E é por isso que eu estou pregando essa palavra hoje. Porque Deus quer que você entenda que quanto mais cedo você tome essa atitude, essa decisão de santificar, mais coisas o Senhor pode fazer através da tua vida para o reino dEle. Eu fico imaginando, queridos, eu louvo a Deus que Deus abriu os meus olhos, Deus me escolheu desde o meu nascimento, mas eu louvo a Deus que eu abri os meus olhos com 20 anos de idade, porque com 20 anos de idade ainda dá tempo de ser usado pelo Senhor. Aí eu pergunto para você: você vai abrir os olhos quando? Quando que você vai abrir os olhos que você precisa se santificar? Que Deus, Ele quer te usar. Deus quer usar os seus dons. Nós cantamos aqui um louvor, aqui maravilhoso. Meus dons e talentos são seus. O que, que você está fazendo com os seus dons? Se você não se santifica, certeza de uma coisa você pode ter: para o Senhor você não está usando. Ou você acha que vir para a igreja uma vez por semana é fazer algo maravilhoso para Deus? Ô, igreja, cai na real. Pelo amor de Deus. Nem a sua casa você limpa uma vez por semana. Pelo menos durante a semana ali você tem que passar um rodo no chão, você tem que lavar uma louça. Fica uma semana sem fazer nada na sua casa. É a mesma coisa a nossa vida espiritual. Poxa vida. Ah, pastor, eu estou vindo na igreja. Está vindo na igreja? Estou. Já ouvi o pastor Rubens pregar duas vezes? Já. Você pode ir na casa de um colega seu lá orar, falar, ô, você está na luta aí, eu vim aqui fazer uma oração por você, vim aqui falar que Deus é maravilhoso. Queridos, a gente tem que fazer alguma coisa. Nós estamos morrendo, queridos, porque não estamos morrendo, estamos vivendo uma vida improdutiva, porque não queremos nos santificar. Porque se você não se santificar, Deus não pode te usar. Às vezes as pessoas acham, ah, o pastor Rubens que escolhe, pastor Rubens que decide. Pastor Rubens não escolhe e não decide nada, queridos. Da mesma forma o pastor Orides falava, Deus, ele quer te usar, queridos, ele quer te usar. Às vezes você fala bem assim, mas pastor, não tem condições nenhuma. Tem sim, ele quer te usar. Tem condições, Deus vai operar uma obra maravilhosa na sua vida. Deus quer te usar, Deus quer colocar você à frente de um ministério. Deus quer colocar você à frente de uma igreja. Deus quer fazer de você um pastor. Deus quer fazer de você um ministro de louvor. Deus quer fazer de você um diácono. Deus quer fazer de você um evangelista. Deus quer levar você para as nações. Deus tem pressa, queridos. O problema é que você ainda não se tocou que você precisa se santificar. E para se santificar, queridos, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Deus, queridos, ele não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. 1 Tessalonicenses 4, 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Logo, aqueles a quem Deus conhece, queridos, como seus, e que professam o seu nome, deve se afastar da injustiça. Foi o que nós lemos. E a evidência, querido, da eleição de Deus, quando Deus te escolhe. Que nem, por exemplo, teve um momento que Deus, ele me elegeu. Você vai ser pastor. Foi Deus, queridos. E qual que é a evidência dessa? No momento que Deus me escolheu, eu fiquei assustado? Fiquei, queridos. Porque eu nunca tinha pensado nessa possibilidade. Mas quando eu olho lá atrás, era uma fase da minha vida que eu já tinha decidido a me santificar há muito tempo. Eu já tinha decidido a entregar os meus dons e o meu talento para o Senhor. E quando eu fui chamado para ser pastor, queridos, eu lembro até hoje, eu estava bem naquele pedacinho onde a irmã Vera está ali, ó. Foi no início aqui da igreja. Eu estava bem ali onde a irmã Vera estava, vestido de social, porque eu tinha acabado de sair de uma reunião da empresa, e a gente precisava pintar esse chão aqui para poder começar o culto. E o pastor Orides estava na sala, o pastor Orides nem me viu chegar. Eu já cheguei, peguei a tinta, peguei o rolo ali, só levantei a camisa, a calça e comecei a pintar. Aí o pastor Orides passou, colocou a mão e me abençoou. Foi nesse momento, queridos, que eu fui abençoado a pastor. Poxa, eu poderia estar fazendo outras coisas? Poderia. Ninguém ia ficar bravo comigo se eu saísse do meu serviço, fosse para casa, fosse fazer isso, fosse fazer aquilo. Da mesma forma, queridos, que eu nunca vou obrigar ninguém a fazer nada, né? Esses dias eu estava lá na obra e teve um irmão que chegou e falou, pastor, amanhã o pessoal vai estar aí? Eu até falei para ele, meu irmão, eu não sei se o pessoal vai estar, eu sei que eu vou estar. Porque eu posso falar por mim, queridos. Você pode falar por você. Só que teve um momento na minha vida que eu parei de reclamar, eu parei de criticar, eu parei de querer que as pessoas peguem um papel no chão, eu parei de querer que as pessoas limpem o banheiro para mim usar, e eu comecei a fazer. Hoje eu não reclamo, querido. Se eu chego aqui na igreja e o banheiro está sujo, eu dou uma limpada antes de usar, e quando eu saio eu dou uma limpada para que a próxima pessoa pegue limpo também. Porque eu parei de esperar pelas outras pessoas. O problema nosso é que nós esperamos muito. Se todo mundo for, eu vou. Se ninguém for, eu também não vou. Quando você entende, queridos, a necessidade de se santificar, pode ser que ninguém vá, mas eu tenho certeza de que você vai estar lá. Vai chegar um momento, queridos, que Deus vai conversar com você, e muitas vezes, queridos, vai ser num lugar onde você achava que ia muita gente, E quando você chegou lá, você foi sozinho. Teve uma época na minha vida que eu ia muito no monte. Eu gosto de monte. E teve um dia, queridos, na igreja, que foi tão sobrenatural, que eu falei, meu Deus do céu, hoje eu vou lá no monte, hoje vai ter um monte de gente lá e vai estar uma bênção. Quando saí da igreja, aquela chuva. Mas eu estava assim, meu coração tão cheio. Eu falei, não importa a chuva. E eu achava que todo mundo ia pensar que nem eu. Eu falei, ah, chegar lá vai ter gente. Quando eu cheguei no monte, queridos, não tinha ninguém. Uma chuva parou toda aquela multidão que ia no monte sexta-feira. Aí só estava eu lá, queridos, no monte. Molhado, mas com meu coração cheio. E Deus falou comigo de uma forma sobrenatural. Não seja motivado, queridos, no que as pessoas fazem. Seja motivado pelo que você deve fazer. Vai chegar um momento que você vai ter que se posicionar dentro da sua casa, no seu trabalho. Você vai ter que se posicionar. Então, queridos, a evidência da eleição, da escolha, é a santificação. Deus não pode escolher uma pessoa que não se santifica. Não pode. Não pode escolher uma pessoa que se santifica. Os homens escolhem. O pastor pode escolher uma pessoa, a Dani pode escolher uma pessoa para o louvor, os líderes podem escolher uma pessoa. Por quê? Porque nós homens, nós não vemos o que Deus vê, mas Deus, queridos, pode ser que seu pastor não esteja vendo, pode ser que ninguém esteja vendo, mas Deus, Ele já te escolheu. E o que que te faz ter essa convicção? A vida de santificação que você leva. Sabe? Ninguém pode se julgar um eleito de Deus se não viver em santidade. Sabia disso? Tem pessoas que abrem a boca e falam, eu sou um eleito de Deus, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, mas não tem uma vida de santidade, queridos. Deus não chamou, queridos. Pode ter certeza disso. Deus não chamou. E eu vou falar, querido, santidade está relacionada a coisas pequenas, viu? Coisas pequenas, viu? Às vezes você trabalhou numa empresa, pegou as coisas de lá, levou para sua casa, sem autorização de ninguém, e isso é uma barreira na sua vida que você nem imagina, viu? Está na hora de você reconhecer, pedir perdão para Deus e começar a se santificar. Sabe, queridos? A gente tem que tomar cuidado com as decisões, com as atitudes nossas. A gente tem que tomar cuidado com isso. Ninguém pode comprovar, queridos, a sua eleição, senão pela prática da piedade. A pessoa, quando ela se santifica, queridos, é uma pessoa piedosa, é uma pessoa que perdoa, é uma pessoa que aceita perdão. Sabe, uma pessoa piedosa, como é que pode Deus escolher o pastor Rubens para ser pastor, mas o pastor Rubens não tem coragem de perdoar a sogra? Não tem coragem de perdoar, sabe, aquela pessoa que fez mal para ele? Não, queridos. E eu vou falar um negócio para você, queridos. As maiores ofensas, as maiores tristezas que eu tive na minha vida com pessoas, não foi fora da igreja não, foi dentro da igreja, viu? Fora da igreja, queridos, eu não tenho praticamente, eu estava analisando minha vida aí, eu não tenho raiva de ninguém, não tenho problema de ninguém. As pessoas que mais me pentelharam mesmo foi dentro da igreja. E mesmo assim, queridos, eu tenho a consciência de quê? De que um dia eu vou me encontrar com cada uma delas. E aí, como é que vai estar meu coração nesse momento? Como é que vai estar o seu coração quando você encontrar com aquela pessoa que te traiu? Você já parou para pensar que você precisa fazer uma correção na sua vida, uma manutenção na sua vida, para se preparar para esse momento? Porque vai chegar um momento que você vai se encontrar com aquela pessoa que mais te fez mal. Isso é natural, queridos. Deus, Ele proporciona essa linda e maravilhosa oportunidade para a gente. Que oportunidade, pastor? Oportunidade de perdoar. Oportunidade de pedir perdão. Sabe, queridos? Para a gente poder concluir, queridos, os que são de Deus vivem em novidade de vida. Queridos, você que é de Deus, você procura uma mudança todo dia na sua vida. Você que é de Deus, queridos, você procura ser uma bênção todo dia na sua vida. Aquele a quem Deus conhece, queridos, tem um novo coração. Eu creio, queridos, nessa possibilidade na mudança. Tem uma nova mente, uma nova vida. Eu fico pensando, queridos, tem coisas que eu acreditava que eram certas antes de conhecer a Cristo, que hoje eu tenho a convicção de que não são certas. Tem coisas, queridos, que para mim era normal, hoje não são normais mais. Então isso, o que que é? A mudança, é a novidade de vida. Sabe, quem pratica o pecado, queridos, é escravo do pecado. E ainda permanece nas trevas e não conhecem a Deus. Por quê? Porque Deus é luz. Quando você conhece a Deus, queridos, fica difícil de você pecar. Fica difícil. É a mesma coisa quando você está com um computador ligado na frente de um monte de gente. Fica difícil você pecar porque todo mundo está olhando. Quando você conhece a Deus, você tem essa sensação. Você tem a sensação de que você nunca mais está sozinho. Aí você fala, pastor, então deu problema. Por quê? Porque eu peco justamente quando eu tenho a sensação de que eu estou sozinho. Mas por que que você tem essa sensação? Porque você é escravo do seu pecado. Você ainda não tem a luz na sua vida. O dia que você deixar a luz entrar na sua vida e começar a lutar contra o seu pecado, você vai ter dificuldade de pecar. Por quê? Porque você vai sempre sentir essa sensação de que está todo mundo te vendo. Então por isso, queridos, que aquelas pessoas que pecam, elas estão nas trevas. E a segurança, queridos, da nossa salvação não está firmada no que nós somos, mas em que Deus é. Sabe? E no que Ele fez por nós e através de nós. É isso, queridos, que nos dá segurança. Pastor, é isso, é. Por quê, queridos? Porque quando você lê a palavra de Deus, você entende que para ter o direito de se aproximar de Deus novamente, é só você entregando a sua própria vida mesmo, queridos. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Quando você olha para a lei, queridos, quando eu aprendi sobre a lei de Deus na palavra de Deus, eu cheguei à seguinte conclusão, queridos. O único direito que eu tinha era a morte. Porque eu já tinha, sabe, ido contra tudo na lei de Deus. Eu tinha desonrado meu pai, tinha desonrado minha mãe. Eu já tinha falado, blasfemado contra o Senhor. Porque eu era ateu antes de conhecer Jesus. Sabe, tinha feito tanta coisa errada, queridos. Mas eu descobri que Cristo morreu por mim. E isso me possibilita a ter acesso à salvação mesmo estando vivo. Cristo morreu por você. Pastor, e agora? Agora nós temos um problema grande, queridos. Um problema muito bom e muito maravilhoso. Um problema que eu amo ter na minha vida. Quanto que vale a morte de Cristo para você? A morte de Cristo para mim, queridos, vale abrir mão de tudo. Eu cheguei a essa conclusão na minha vida. Deus, queridos, Ele foi maravilhoso comigo. Me deu uma família linda. Mas a morte de Cristo, queridos, me faz abrir mão até da minha família. A morte de Cristo, queridos, me faz abrir mão muitas vezes de ter um momento com a minha filha. Porque eu tenho que colocar na cabeça dela que Cristo é mais importante do que tudo. Tem que colocar na cabeça dela que às vezes é bom passear, é bom, filha, mas Cristo é mais importante do que isso. Papai, mas você está cansado, papai, e mesmo assim você está preparando a palavra, papai, vai dormir, papai. Não, filha, eu tenho que preparar a palavra porque Cristo é mais importante do que o meu cansaço. E a gente tem que usar essas oportunidades, queridos, para poder mostrar para as pessoas o quanto Cristo é importante. O que me faz, queridos, levantar todo dia e caminhar contrário à minha vontade é porque eu tomei a decisão de que Cristo é mais importante do que tudo na minha vida. Às vezes minha mãe me liga e fala: filho, você sumiu, filho, uma semana, eu estou com saudade de você, vim aqui. Falo: mãe, eu vou, mãe, mas tem umas coisas que eu preciso fazer, porque Cristo é importante para mim. Eu pergunto para você, queridos, mesmo tendo consciência de que Cristo morreu por você, mesmo assim você vai continuar fazendo o que você quer? Deus quer impactar nações através dessa comunidade, queridos. E Deus vai precisar do seu testemunho. Tem pessoas aqui no meio, o Espírito Santo está falando no meu coração: quem sou eu, pastor? Eu já não tenho mais nem idade. Deus pode te usar ainda. Depende de você. Se santifique. Feche os teus olhos. Vamos louvar ao Senhor.